Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Começamos agora a quinta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura. Neste momento, eu convido a vereadora Josefina para fazer a leitura da Bíblia.
Livres do pecado pela graça. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém.
Registrando que o presidente Irani Fernandes se encontra representando a Casa Legislativa no evento na Santa Casa de Caridade. Convido a vereadora Suzana Cardoso Alves, primeira secretária, para fazer a leitura da última ata.
Bom dia. Primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, a ata número 5 de 2020. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a quinta reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges de Madeira; Fernando Antônio Deitos de Bermudes; Josefina Soares; Neraí Kaufmann; Exuma Sinello. Deixou de comparecer os vereadores Rafael da Silva Alves. Às 9h40 minutos, o presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução 13 de 2020, solicitou ao vereador Fernando Antônio Deitos de Bermudes que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 9, versículo 13 a 18. Exemplo que ilustra esta verdade. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 23, 24, 25 e 26 de 2020, protocolizado respectivamente sobre o número 85, 82, 87 e 91 de 2020. Foram aprovadas as moções número 3 e 4 de 2020, protocolizadas respectivamente sobre os números 82 e 90 de 2020. Foi apreciado em discussão a votação única e aprovado o projeto de lei ordinária número 4 de 2020, protocolizado sobre o número 29 de 2020. De autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.521.504,99. O presidente interrompeu a reunião por 3 minutos para que pudesse discutir um assunto com a mesa diretora. Reabertos os trabalhos, passou-se de imediato para as matérias do expediente. Foram encaminhadas comissões técnicas da Casa, projeto de lei ordinário 13 de 2020, protocolizado sobre o número 88 de 2020 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento vigente no valor de R$ 9.500. Projeto de lei ordinária número 14 de 2020, protocolizado sobre o número 92 de 2020, da mesa diretora, que dispõe sobre a instalação de banheiro químico acessível em eventos públicos ou privados. Projeto de Lei Ordinária número 15 de 2020, protocolizado sobre o número 68 de 2020 da Mesa Diretora, dispõe sobre acessibilidade a eventos realizados em prédios públicos e privados por pessoas com deficiência. Projeto de Resolução 1 de 2020, protocolizado sobre o número 94 de 2020 da Mesa Diretora, que altera o artigo 39, 47 e 91 da Resolução número 33 de 1995, que dispõe sobre o regime interno da Câmara de Uruguaiana. Justificativas de ausência parlamentar número 4 e 5 de 2020, protocolizada respectivamente sobre os números 78 a 82 de 2020, correspondência recebidas de adverso. Protocolos 83 e 84 de 2020, correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios números 34 ao 38 de 2020, adversos. Ofícios número 17 de 2020. Usaram Irani Coelho Fernandes a palavra no período das comunicações. E a vereadora Neraí Santos Kaufmann. Registra-se que o conteúdo das discussões pronunciadas dessa reunião encontra-se arquivadas no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus às 11 horas e 15 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de La Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2020.
Lida a leitura da ata da última reunião. Pergunto aos vereadores se tem alguma ratificação a ser feita, se eu não, coloco em votação. Ata aprovada. Ordem do dia. Convido a vereadora secretária, primeira secretária Suzana Cardoso, a fazer a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 27, protocolo 097 de 2020, do vereador Carmelo Madeira. Solicita manutenção de bueiros na rua Borges da Costa, em frente ao número 4304, esquina com a Avenida Pinheiro Machado. Requerimento número 28 de 2020, protocolo 098 de 2020, da Mesa Diretora. Solicita informação e esclarecimento sobre o funcionamento da iluminação pública. Como é feita a manutenção e valores da CIP. Requerimento número 29 de 2020, protocolo 099 de 2020, da vereadora Zulma Cinello. Solicita a limpeza da quadra 7 de setembro entre ruas Padre Anchieta e rua João de Lima e Silva, bem como dos canteiros que dividem a via de cruzamento dessa área.
Senhor presidente, desculpe, da iluminação pública, e aí já passou para o outro, se me permitir eu comentar o número 28 aqui.
Com a palavra, vereadora Neri, para comentar o requerimento número 28. 3 minutos.
Bom dia a todos, cumprimento o vereador Mano Gás na condução dos trabalhos nesta manhã, colegas vereadoras, colegas vereadores, aqui eu quero parabenizar pelo requerimento de número 28, que solicita informações e esclarecimentos sobre o funcionamento da iluminação pública e como é feita a manutenção e valores da CIP. O que é a CIP, né? Essa
comissão.
A CIP, ela foi criada, que é um recolhimento de uma taxa para iluminação pública, o que antes não tinha. Era tudo num serviço, né, num caixa único, e esses serviços eram mantidos pelo caixa único. Hoje tem uma verba específica para iluminação pública na cidade, que foi aprovada, se não me engano, em 2016. Né, que ninguém pode mexer nesta verba da iluminação pública. E o que, que a gente vê? Ainda muita gente reclamando aqui na Câmara, e eu vejo pelos requerimentos dos colegas vereadores, que as pessoas ainda precisam, né, ir atrás do vereador para ter a sua rua iluminada, a sua casa, a frente das suas casas iluminadas. Então, é importante que venha um esclarecimento para esta casa, dizendo quanto existe nesse fundo, né, quanto já foi gasto, quais os serviços que estão sendo mantidos com esta arrecadação aí, porque não é muito pouco que se paga pela iluminação pública, né? Se não me engano, ela vem até junto com o IPTU, né?
Não, na fatura.
Com?
Na fatura.
Na fatura energia. De energia, desculpe. IPTU vem a taxa de lixo, desculpe. Então, o importante que se esclareça. E eu vejo assim que outra coisa também que nós temos que pedir aqui é com relação ao estacionamento rotativo, que já foi, inclusive, teve até uma lei nesta casa aqui, pedindo que venha o secretário nos falar sobre isso, que a população, são perguntas que a população faz, não é? Sobre a CIP, sobre o estacionamento rotativo. Então, este ofício aqui quer dizer que veio em boa hora, né? Parabenizo a mesa diretora. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Wilson Brites, por 3 minutos.
Senhor presidente, vereador Mangás, senhoras vereadoras, senhores vereadores, sobre a CIP, a contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública, ela é paga por nós, pela comunidade, através de uma lei que foi criada pelo Executivo e aprovada por esta casa. Em 2017, quando a gente entrou aqui nessa casa, eu solicitei um requerimento para saber o que era arrecadado no geral pela comunidade, em todo, mensal. E foi aproximadamente 400 mil que foi a informação que me veio da própria RGSU. É a média de 400 mil. 390, ela varia, ela não é todos os meses igual, porque tem pessoas que estão inadimplente, pagam naquele mês ou não pagam, né, ou atrasam o pagamento e até o cálculo, até fechar aquele mês que eles me mandaram como exemplo, ela foi uma média de 390, a arrecadação total. Bom, o custo da iluminação pública na época, 2017, foi, ela estava em 290, 300 mil, o custo, o pagamento da iluminação pública no total, de todas, o que, que a CIP paga? A CIP paga iluminação pública, a iluminação da rua. Então, o valor da iluminação pública, ela chegaria em 290, 280, 300, ela variável também. E retornava ao município uma média de 100 mil reais, 80, 90, 100, mensal. Ao qual, a gente comentou nessa casa, que ela fosse gasto somente com iluminação pública. Porque eu tenho um exemplo na Vila Júlia, Ipiranga, Profilurbe, ao qual bairro onde moro. A gente sofreu muito com a escuridão, muito há pouco tempo. Hoje não, hoje realmente está claro. Eu acho que está sendo investido, vereadora Neraí, hoje está sendo realmente investido. E nós não podemos deixar de prestar atenção nesse quesito, como diz, já que nós temos um período carnavalesco, né? Então, de ter atenção nesse assunto, no sentido de que ela, toda verba que entrar, ela seja gasto só na contribuição de iluminação pública. Tanto o projeto ao qual que eu entrei, que quando a RGSU ela troca o poste, ela levava uma haste toda. E aquilo é um próprio do município. É patrimônio do município, é gasto, né? Foi um gasto que teve e eles levam e não retornavam, não colocavam na hora aquele nosso projeto que proíbe que seja feito isso. No momento que trocou o poste também tem que... E a CIP que vai pagar aquele aro ou parafuso que eles precisarem. Porque é para nós, né? E o dinheiro é nosso. Então eles compram e depois acertam a conta nesse retorno da verba com o município, com o executivo. Então é nesse sentido, né? Realmente não pode ser gasto em outras coisas, a não ser na iluminação pública. Porque nós queremos assim. E eu tenho certeza que a comunidade quer assim. Tá? Obrigado.
Vereadora Suzana, continue com a leitura da ordem do dia.
Requerimento número 31, protocolo 0101 de 2020, do vereador Carmelo Madeira. Solicita o conserto de luminária na rua Cabo Luiz Quevedo, número 4710, na quadra B, na casa 019. Requerimento número 32 de 2020, protocolo 0102 de 2020, da vereadora Josefina Soares. Solicita...
Com a palavra, por 3 minutos, comentar o requerimento, vereadora Zuma Mancinello.
Bom dia, senhor presidente, vereador Mano Gás, nobres colegas vereadores e vereadoras. Eu só gostaria de fazer um breve comentário nos requerimentos protocolados do 099 e do 099 e do 010, tá? Que são dois requerimentos protocolados. Por mim, a respeito, no final da rua 7 de setembro, ali tem uma divisão com canteiros, e numa quadra, praticamente uma quadra inteira de canteiros. Então, esses canteiros estão com bastante arbustos, está muito alto, provoca muito mosquito à noite para a vizinhança, ali para os moradores. Então, a gente está pedindo... uma atenção para a Secretaria de Obras para entrar ali e fazer uma limpeza. Até os vizinhos se disponibilizaram em fazer junto essa limpeza, né? Eles estão destinados a isso. A gente esteve conversando ali com alguns moradores e esse foi o pedido, né? Então, eu acredito que bem lá no final, entre a rua João de Lima e Silva e a rua Padre Anchieta, fica esses canteiros que estão ali muito feios, está bastante depredados também. Eu vi alguma sujeira também tem ali. Então, a comunidade se propôs, junto com a Secretaria de Obras, fazer esta revitalização ali. E também uma luminária, que ali também tem bastante escuro sem a luminária. Então, esses nossos dois requerimentos para a ordem desse dia. Obrigado e um bom dia a todos.
Gostaria de registrar a presença do sempre secretário de Educação, Delmar Kaufmann, e hoje gestor do Asilo de Uruguaiana. Com a palavra, por 3 minutos, a vereadora Josefina Soares.
Vereador, presidente, nesta reunião, vereador Mano Gás, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, nosso secretário, Delmar Kaufmann, público presente, funcionários que nos assessoram. Eu gostaria de fazer um comentário com relação a esse requerimento que eu coloquei aqui, com relação a um monte de madeiras, pedaços de tijolos, de tábuas. Foi desmanchada uma casa na rua João Manuel, 3567, em frente a esse número. E ontem estive lá registrando, tirando foto, porque o pessoal reclamou para nós, a senhora me ligou, a dona Maria, dizendo que ali está trancando a calçada, o que não pode, né? O que não pode é trancar a calçada para o pessoal caminhar. E está realmente um monte de tijolos, pedaços de tijolo, pedaços de madeira, pedaços de tábuas. E não é um pouquinho, é toda, é um montão. Eu tenho as fotos aqui para comentar. E eu gostaria de dizer que existe uma lei que nós não podemos trancar a calçada. Então, nós estamos solicitando à secretaria competente através do prefeito, para que faça, recorra ao proprietário, se é que tem, porque a casa toda é demolida, para que faça a limpeza imediatamente de lá, porque os vizinhos estão reclamando. E além das madeiras velhas, os ratos, tem quantidade de ratos saindo dali. Então o pessoal está realmente prejudicando as pessoas, porque você, aqueles ratos saindo dali vão todos para a casa dos outros ali. E nós temos o dever de fiscalizar, principalmente quando um cidadão, né, uma cidadã, vem nos solicitar. Então, está aqui, eu vou tirar as fotos depois para incluir junto com o documento, tá bom? Muito obrigada.
Peço os dois apartes, vereadora, é possível?
Pois não.
Obrigada, vereadora Josefina, pelos apartes. Está aqui, registramos a presença do professor Delmar Calvo, meu esposo, que foi vereador nesta casa, foi presidente do Legislativo, né, hoje está coordenando o Asilo São Vicente de Paulo. Eu quero, nessa linha, vereadora, também comentar sobre a fiscalização dos terrenos baldios, né, que a prefeitura notifique os moradores. Eu tenho recebido inúmeras reclamações nesse sentido. Terrenos muito sujos pela cidade. Se fala tanto, né, em incrementar o turismo na nossa cidade, a vinda dos free shops, a nossa cidade está crescendo. Então, temos que ter esse olhar, né, para a nossa cidade. Além dos lixos, como falou a vereadora, das construções. As pessoas podam a árvore na sua casa e jogam o lixo para a rua. Então, nós pedimos aqui uma fiscalização mais rigorosa por parte do Executivo, da Secretaria de Meio Ambiente, que é quem cuida disso aí, né, de podas e galhos na rua. Eu já pedi os apartes, vereadora, só pode pedir a palavra, né? Então, vereadora, parabéns pelo requerimento e a gente também reforça nesse sentido a fiscalização. Obrigada.
Vereador presidente, solicito a palavra.
Com a palavra, vereador Wilson Brites, por 3 minutos.
Também quero agradecer a presença aqui do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, vereador Delmar Calvo, ao qual também tive o prazer de ser colega nesta casa, no ano de 92 a 96, a 2000, depois não me reelegi. Aí fui dar uma descansada, agora voltei, aproveitei que a vereadora Neraí também estava nessa casa. Mas
esquentou de novo.
Para discutir o assunto que a vereadora Josefina levanta, de que realmente o que falta no nosso município é a destinação final do lixo. Nós não temos aonde fazer o descarte, não tem o local para fazer o descarte, a destinação final do lixo. Isso a gente vem desde o início dessa legislatura, desde que a gente veio para esta casa, vereadora Neraí. A gente está tentando e trabalhando em cima desse assunto. As pessoas não têm onde colocar o lixo. Limpou a casa, colocou um sofá velho, sei lá, uma geladeira, não tem onde colocar, não tem. Porque a própria empresa, ela não faz esse recolhimento desse lixo. Ah, eu entrei com um projeto aqui nessa casa, o projeto João de Barro, que era, o que dizia o projeto João de Barro? Para que o município pegasse, fizesse um espaço para receber o lixo de obras, ao qual seria entulhos, zinco velho, sobra de madeira, sobra pregos velho, e lá fosse feito uma reciclagem daquele material e fosse doado para as pessoas. Com certeza que lá naquele local não teria nada hoje, porque as pessoas precisam de aterro, as pessoas precisam de entulho, as pessoas precisam de um zinco velho. Às vezes é luxo para ti, mano, mas é lixo para ti, mas é luxo lá para aquela pessoa que lá, ó, vive com necessidade. Isso a gente conhece a realidade. Então nós, através desse projeto, eu concedo os apartes, vereador, e através desse projeto poderíamos sim já ter solucionado diversos problemas sobre a questão do lixo, inclusive esse que a vereadora Josefina traz nessa reunião desta manhã, né? Poderia essas madeiras velhas, esse entulho que hoje se encontra numa calçada, ter sido reciclado e já ter sido dado para alguém que precisa, né? E essa questão do lixo, o próprio Poder Executivo mandou dois ou três projetos para esta casa de lixo zero, colocando taxas de quem colocaria na rua o lixo, que sei eu, que não cuidasse. Mas não podemos. Eu fui relator três projetos que chegaram aqui nessa casa, fui contrário e expliquei o porquê fomos contrário aos projetos que vieram sobre a questão do lixo. Por quê? Se tu não tem a destinação final do lixo, não resolve. Não vai resolver. Entramos com um projeto também nessa casa sobre o lixo eletrônico. A destinação final do lixo eletrônico, e esse surtiu efeito. Hoje vem todos os meses uma carreta e leva as eletrônicas, as lojas eletrônicas, eram cheias de tubos de televisão, de sobra de lixo, os caras não tinham onde colocar. É. Nós fizemos esse projeto, apresentamos, foi aprovado. E surtiu efeito, vereador Delmar. Tem coisas que a gente faz e surte efeitos. Né? E esse foi um dos projetos que a gente executou. Parabenizo ao Poder Executivo, ao prefeito, por buscar uma alternativa e uma forma. E foi essa a forma achada. Né? Então, concluo, vereador presidente, sem querer, prevalecer da sua bondade, meu presidente. Tá? E concedo os dois a parte, ou a senhora vai pedir a palavra? Vai pedir a palavra. Então, tá. Obrigado.
Com a palavra, por 3 minutos, vereadora Zumancinello.
Muito obrigada, vereador Mano, presidente dessa casa, no exercício do dia de hoje. Ainda sobre o requerimento protocolado da vereadora Josefina, eu ontem à noite recebi uma mensagem para que eu fosse até o local, só que como eu já vim para cá e já tive um outro compromisso antes de vir para essa casa, que já estava agendado, eu não pude ir. Mas hoje à tarde vou estar fazendo um registro na rua Rodrigues Portugal, esquina com a Borges da Costa. Tem um terreno ali, baldio, muito grande, no bairro Cabo de Esquevedo. As pessoas estão ligando, pedindo para limpeza, porque até um cavalo já recebeu uma picada de uma cobra e acabou morrendo esse cavalo lá. E tem crianças brincando, jogando futebol, próximo ou até dentro deste terreno. Eu passei hoje pela manhã essa situação para a Secretaria do Meio Ambiente. Já ficaram de notificar, porque nós temos uma lei que tem que notificar o proprietário do terreno a qual não está cumprindo com seu dever, manter limpo. Né? É o mínimo que o proprietário tem que fazer. Então, nós temos uma lei municipal, né, que praticamente obriga, né, que esse proprietário venha fazer o seu dever, né, limpar lá esse terreno. Então, esse é um pedido ali dos moradores da rua Borges da Costa. Cedo os dois a partes, a vereadora Neraí. Então, é só para colaborar, né, com pegando gancho já, do requerimento da vereadora Josefina, que é muito viável, porque nós, vereadores, nós temos que fiscalizar, vereadora Neraí. Né? Nós temos que fiscalizar. Nem todos os quatro cantos da cidade nós podemos estar. Mas a comunidade nos chama, nós vamos até o local, né? Então, nosso pedido hoje, já entramos em contato hoje cedinho com a Secretaria do Meio Ambiente. Também quero cumprimentar a presença do nosso querido professor Delmar Kaufmann, né? E secretário de Educação, e também hoje diretor do nosso São Vicente de Paulo, nosso asilo, e acabei de dizer para ele, né? A nossa missão está quase cumprida, né? Nossa e dos nossos vereadores, né? Das obras desta casa, a qual fomos presidente em 2019, o repasse dos R$200 mil já está tramitando nas comissões. Acredito que até a semana que vem já esteja resolvido.
Já vai entrar na pauta, vereador.
Já vai entrar, né? Muito obrigada.
Obrigada pelos apartes. Complementando o que a vereadora aqui no final falou, que o mais importante, eu sempre cito aqui o ex-prefeito de Porto Alegre, João Dibe, que foi prefeito e foi também vereador por 10 legislaturas. E ele sempre dizia, eu fiz muito poucas leis, acredito que umas 6 leis eu fiz durante toda a minha vida né, de vereador em Porto Alegre. Mas o mais importante é fiscalizar os serviços que são prestados, né, pelo poder público. Fiscalizar o orçamento do município. Atender os serviços essenciais que a população pede. E nesse sentido é o que nós estamos fazendo. Nós temos hoje no município mais de 5 mil leis. Né? E o que, que adianta essas leis se não são cumpridas, se não fiscalizam? Então, leis para quê? Mais, criar mais leis para quê? Não serve para nada. Então, isso que nós temos que bater aqui nessa casa, esses serviços essenciais. Eu lembro, 2015, se não me engano, foi criada uma lei que permitiu o transbordo do lixo, o vereador Brits, para Candiota. Até que formaram uma comissão e teria que, daí, foi 2016 isso, 15, né, a vereadora Josefina foi, que a partir daí, depois de um ano, a prefeitura teria que pensar numa solução para o lixo em Uruguaiana. E até hoje, né, não se achou uma solução viável, né, para o destino final desse lixo. Muitas vezes os carroceiros pegam o lixo na casa das pessoas e jogam pela BR, jogam ali naquela entrada onde tá, funciona o centro de triagem, não tem mais espaço de tanto lixo que existe naquela entrada ali ao lado do lanifício. Muito triste isso, a situação que está causando para o município essa falta de um destino final para o lixo. Nem eles sabem, eu já perguntei para um secretário, se era permitido os carroceiros largar lixo ali. Não, não é permitido. Então, qual é a medida que está sendo tomada? Então, é esse o nosso papel, vereadora, como tu bem disseste, fiscalizar, né, os serviços aqui em Uruguaiana. É terrenos baldios, que não são notificados moradores, é lixo, é da construção civil que é colocado na rua, e nós temos que agir aqui enquanto vereadores. Muito obrigada.
Vereadora Suzana, prossigo com a leitura da ordem do dia. Palavra? Palavra por 3 minutos, vereador Carmelo Madeira.
Bom dia à mesa, os colegas, o nosso plenário. E quero me somar à colega Zuma ali, que eu fui procurado ontem também. Ali é uma chácara que está tomada pelo mato ali. Tá? Ali é do seu Duda ali. É isso aí. E gostaria também para dizer para a colega ali que não é só os carroceiros que colocam lixo. Tem caminhonetas, caminhões, né, colega? Que se refere sempre aos carroceiros. Que cai só nos carroceiros. Na BR, caminhonetas e caminhões. Tá, colega?
Obrigada, me dá uma parte, vereador?
Sim.
Não, eu citei carroceiro porque é que as pessoas chamam. A primeira coisa para fazer o frete é o carroceiro. Desculpe se eu me expressei mal, mas realmente tem gente aí tirando das suas casas e levando de caminhonete. Né? Agora, na BR é mais difícil de fiscalizar. Eu já falo aqui no âmbito do município, né? Mas a gente sabe que existe isso aí, né? Até nas BRs, que pegam os lixos, levam de caminhonete, de caminhão e largam em qualquer lugar. Mas aí já compete, né, a uma esfera maior. Eu me refiro aqui na cidade.
Vereadora Suzana, prossigo a leitura da ordem do dia.
Requerimento número 33 de 2020, protocolo 003 de 2020, vereador Mano Gás. Solicita patrulhamento e encascalhamento nas ruas e em todas as travessas das ruas do bairro da Cidade Alegria, da Cidade Nova e da Anitta Garibaldi.
Pergunta aos vereadores se tem algum requerimento verbal a ser feito. Não tendo, coloco em votação os requerimentos do dia. Requerimentos aprovados. Passamos, então, em discussão e votação única. Peço à vereadora Suzana, primeira secretária, que faça a leitura.
Projeto de Lei Ordinária 05 de 2020. Do Poder Executivo. Protocolo 031 de 2020. Chega essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a Comissão do Parecer o Projeto de Lei 05 de 2020, Protocolo 031 de 2020, em 3 de 2 de 2020, que autoriza a manutenção das contratações por grupo determinado de agentes de combate às endemias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, conforme menciona. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, atende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. E suposto presente parecer para opinar pela sua viabilidade jurídica, sendo de favorável à sua tramitação e aprovação. O relator, o vereador Wilson Brites, e favorável aos demais. Projeto de lei número 5, protocolo 31. Chega a esta comissão para aparecer o projeto da resolução 05 de 2020 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 31, que autoriza a manutenção de contratação por tendo determinados agentes de combate às endemias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse do município de Uruguaiana. Analisando a matéria do ponto de vista no que se refere às finanças e orçamentos, vimos que o projeto de lei e análise é um programa em andamento com cobertura financeira pelo governo federal. No juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. O relator, José Fernando Tarragó, e aprovado pelos demais componentes. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei 05 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 31, que autoriza a manutenção das contratações por determinados agentes de combate a endemias para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no município de Uruguaiana. Após análise e estudo do projeto de lei 05 de 2020, salientamos a relevante importância da continuidade dos serviços prestados pelos agentes de combate às endemias. Haja vista que este profissional é responsável por identificar as condições favoráveis à exigência de focos para a proliferação de enfermidades, além de promover ações de educação em saúde junto à comunidade e de informar a população sobre os riscos das doenças. Nesse sentido, cabe enaltecer não só como questão de saúde pública, mas do cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de Combate à Dengue, considerando os índices significativos de foco de mosquito a Aedes aegypti em 2019 e o risco que poderá culminar em ocorrência da dengue, da zika e da chikungunya. Sendo assim, o parecer técnico é favorável à aprovação dessa lei. A relatora, a vereadora Zuma Sinello, e de acordo os demais pares.
Feita a leitura dos pareceres, coloco o projeto 05-2020 em discussão. Com a palavra, a vereadora Josefina Soares, por 3 minutos para discutir o projeto.
Senhor presidente, vereador Manu Gás, na condução dos trabalhos nesta manhã, demais vereadores, vereadoras, nosso bispo que aí se encontra, né, com a gente aí também. Eu gostaria de cumprimentar o prefeito municipal por esse encaminhamento, né, desse projeto com relação às endemias. É muito importante para a Uruguaiana que continue, né, e nós estamos aqui também para colaborar com a nossa cidade, colaborar com aquilo que o público necessita. Então, os agentes de combate às endemias vêm atender necessidades dos usuários, né, do pessoal, necessidades temporárias, e isso é um interesse público. E nós estamos aqui para colaborar com a nossa cidade, com a saúde. E eu quero cumprimentar o prefeito Rony Mello por esse trabalho e que essa casa tenha aprovado vários projetos de interesse da nossa comunidade. É como foi dito, nós não estamos aqui para atrapalhar, nós estamos aqui para colaborar com aquilo que é necessário para a Uruguaiana. Muito obrigada.
Essa palavra, Senhor presidente, exercício, satisfação muito grande de ver essa cadeira dessa manhã. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, nós temos visto já que o Tribunal de Contas tem apontado, né, as contratações temporárias, né, já desde o ano passado. E é uma dificuldade muito grande do município, né, em fazer um concurso que nós estamos esperando para agentes comunitários, que também é tão importante como os agentes de combate às endemias, mas tem que ser feito através de concurso. Mas não tenho nem um pouco de receio de hoje votar de que seja hoje feita a contratação por tempo determinado de agentes de combate às endemias. Nós não podemos deixar que exista uma laguna nesse setor. Eles são, até hoje, Uruguaiana não teve nenhum caso de dengue, né? Não tivemos nenhum caso de dengue. E você sabe que o controle dos focos tem sido eficiente para que isso não aconteça. Então, nós temos que continuar. Não tenho dúvida nenhuma que nós temos que aprovar esse projeto sem medo de que tenha apontamentos por nós aqui termos aprovado mais uma vez a contratação, né, de necessidade temporária, né, mas excepcional de interesse público do município. Quer dizer, então, assim, estou tranquilo nesse projeto de votar a favor, porque eu acho que não pode ser interrompido. Assim como foi interrompido o dos agentes comunitários, está tendo problemas, comitês de saúde, né, que está tendo problemas, né, para mim, o sistema de atendimento familiar nos postinhos está sendo um posto comum, não é mais um EFC, como é que é? EFS, né, que atende as comunidades. Eles vão diretamente à comunidade. O postinho hoje está sendo igual ao anterior, aquele postinho de saúde, só atendimento médico. Acabou todo um programa quando se tiraram os agentes comunitários de saúde. Então, assim, pedimos que haja uma urgência na chamada de concurso para agentes comunitários. Não dá mais para esperar, né? Na semana passada nós tivemos aqui o problema dos medicamentos e eu expliquei. Os medicamentos são em relação ao cadastramento das pessoas dentro das enfermidades de tratamento contínuo. Quem faz isso? Agente comunitário de saúde. Não fazendo, o cadastramento fica lá embaixo, não vem os medicamentos e aí fica faltando nos postinhos, né? Então, assim, é uma necessidade muito grande. Mas hoje nós temos que nos colocar a favor de que esse contrato seja feito mesmo em regime temporário.
Não querendo alguém mais discutir?
Senhor presidente.
Vereador Wilson Brites, por 3 minutos.
Dado a importância do tema e do projeto que iremos aprovar aqui nesta casa, nesta manhã, com certeza faço das palavras do vereador Fernando Tarragó as minhas, no sentido de que a importância dos agentes de endemias que trazem para a nossa comunidade é muito grande, mano. Hoje nós vivemos, no mundo a qual vivemos, com experiências trágicas, com experiências que mostram a cada dia uma doença diferente e com causas difíceis de ser encontrada, motivos. E quando nós temos a oportunidade de cuidarmos do nosso município, de cuidarmos das nossas pessoas, né, com pessoas experientes, com pessoas que têm conhecimento, que é os que nós vamos recontratar, né, para eles manter a eficiência desse serviço. Então, eu também não tenho problema nenhum de aprovar esse projeto mais uma vez. O ano 2018, parece, ficou um tempo sem termos esse serviço, por questões judiciais, questões que não vou trazer neste momento aqui nessa casa, por achar que não seja necessário a causa. Mas ficamos sem esse trabalho, sem esse serviço, por meses. E o nosso clima é propício para a proliferação de mosquitos. Chove, aquece, o mato vem de uma hora para outra e isso traz esses malefícios. Então, tem que ter cuidado. Nós acabamos de discutir um assunto aqui, ó. Nós não temos aonde colocar o lixo, a destinação final do lixo. Então, ele vai se acumulando nos pátios. Vão fazendo pequenos depósitos, pequenos lixões em pátios baldios, né? E ali pode proliferar realmente o mosquito. E outras doenças mais, né? Então, nós temos um problema. Nós temos esse problema. Então, nós vamos ter que... Quem cuida desse problema? Porque, de repente, não adianta nós chegarmos aqui nessa casa, fazermos um discurso bonito, e o momento que nós tivermos a oportunidade, né, de ajudar... Aí nós seremos contra, né? Então, não é por aí. Eu concordo e vou votar favorável a esse projeto para que esse serviço de excelência continue sendo realizado no nosso município. Obrigado, senhor.
Gostaria de registrar a presença do Bispo Dom José Mário, presente no plenário. Projeto de lei exaustivamente discutido nas comissões e agora discutido em plenário. Projeto esse que votação simples... Coloco o projeto em votação, os que concordam que fiquem como estão e os que não concordam se manifestem. Projeto aprovado. Vereadora, primeira secretária, dê prosseguimento.
Projeto de lei ordinária número 7 de 2020, protocolo 047 de 2020 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de 200 mil. Chega essa comissão para aparecer o projeto de lei 07 do Poder Executivo, protocolo 47. Em análise do projeto, observa-se que a abertura de crédito será destinada a contratações de apoio de entidades de assistência social para atendimento de pessoas com deficiências, idosos e suas famílias. Considera-se que esse quantum trata-se de subvenção social originária da devolução do Poder Legislativo Municipal e conforme a Lei 4.320, de 64, trata-se de uma transferência para custeio instituição de caráter assistencial sem fins lucrativos. A presente abertura de crédito se faz necessária também em virtude do valor ser revertido ao Asilo São Vicente de Paula, vez que essa instituição enfrenta um período delicado financeiramente e tem um número significativo de idosos e deficientes que necessitam de cuidados especiais. Nesses termos, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável ao projeto de lei. A relatora Azul Mancinello, de acordo os demais pares.
Projeto em discussão. Não querendo, não terão alguém para discutir, projeto em votação, maioria simples. Quem concorda, fica como está, e quem não concorda, se manifeste. Projeto aprovado. Prossiga, vereadora Suzana.
Projeto de lei ordinária número 8 do Poder Executivo.
Está desligado o telefone.
2020 e 2021, e na Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2020, que se tratam, respectivamente, as Leis 4.820 de 2017 e 5.081 de 2019. Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de Lei 08 de 2020. Do Poder Executivo, protocolo nesta casa, no número 048. Conforme a análise do projeto, o mesmo está apenas acrescentando uma nova redação de acordo com o quadro anexo 7, onde descreve com a atividade a ser inclusa, contratações de apoio de empresa para realizar oficinas de curso de formação profissional. Sendo assim, a alteração P pretendida de ação a ser inserida na lei e não no montante financeiro disponível de uso ao executivo, não afetando assim o orçamento. Portanto, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto. A relatora, vereadora Zulman Cinello, e de acordo os demais pares.
Feita a leitura dos pareceres, projeto em discussão. Não tendo quem queira discutir, projeto de votação, maioria simples, em votação. Quem concorda, fique como está, e quem não concorda, se manifeste. Projeto aprovado. Prossiga com a leitura.
Projeto de lei ordinária número 11 de 2020, o protocolo 075 de 2020 do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor vigente de R$ 2.826.253,50. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamentos para o parecer o projeto de lei 10 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que inclui no Plano Plurianual do Município, PPA, de 2018 a 2021, de que trata a Lei 4.820, de 19 de setembro de 2017, Programa de Ação, observando-se o anexo 5, a descrição dos programas temáticos, que é parte integrante e inseparável desta lei. Observando o projeto, essa inclusão permitirá a execução do Programa 2534, oferecendo um trabalho técnico-social no loteamento Dr. Olavo Rodrigues 3 e 4, visando um bom trabalho naquele empreendimento residencial diante da necessidade de caracterização da população. Analisando o presente projeto e conferindo o valor a ser empregado no projeto, somos de parecer favorável ao projeto de lei mencionado. Vereador Carmelo Madeira, da bancada do PSDB, e aprovado pelos demais, de acordo com os demais.
Senhor presidente, eu gostaria que a vereadora secretária fizesse a leitura da justificativa do projeto.
Com certeza.
Seja feita a leitura.
Encaminho a apreciação desse agrégio do Poder Legislativo e inclui o projeto de lei número 10 de 2020, que inclui o programa de ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2018 e PPA 2018 a 2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020, de que tratam respectivamente as leis 4.820 de 2017 e 5.081 de 2019. Esta inclusão permitirá a execução do programa 2534 nos trabalhos técnico-social no loteamento Dr. Olavo Rodrigues 3 e 4, visando a realização no trabalho social daquele empreendimento residencial, diante da necessidade de caracterização da população beneficiária, organização comunitária e mapeamento socioambiental, que passa pela contratação da empresa para ministrar oficinas e cursos de formação profissional. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, e considerando a relevância da matéria, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regime interno desta Casa, renovando nesta oportunidade, por ter existindo a consideração e apreço, vice-prefeito no exercício do cargo do prefeito, Antônio Augusto Brasil Caruso.
Feita a leitura dos pareceres, coloco o projeto referido em votação, em discussão.
Ainda há tempo de nós pedirmos vista esse projeto aí?
Senhor presidente, pedimos 5 minutos para a coordenação de bancada.
5 minutos aceito, coordenação de bancada. Reunião interrompida.